Quero cumprimentar a Associação dos Agentes Técnicos de Arquitetura e Engenharia, agradecendo a vossa presença também aqui na Comissão de Economia, Inovação e Obras Públicas. E nós vamos proceder do seguinte modo. Vou dar 10 minutos para uma primeira intervenção inicial de exposição, digamos, dos motivos da vossa vinda aqui, que é relacionado com a matéria que estamos aqui a abordar, naturalmente. E depois agradecia que, quando fossem tomando da palavra, se identificassem, mas eu vou passar a palavra naturalmente primeiro ao Sr. Presidente da Direção Nacional, o Sr. Arquiteto ou Engenheiro?
Craveiro
Amaral. Sr. Agente Técnico, portanto, é o Sr. Craveiro Amaral. E depois, se mais alguém quiser usar da palavra, depois agradeci também que dissesse o nome para efeitos do registro aqui do nosso sistema. Depois, passaria a palavra aos Srs. Deputados, que os usariam da palavra talvez em 5 minutos, sim, com capacidade de síntese, e depois voltaria a passar a palavra aos senhores, aos nossos convidados, para responderem às dúvidas que, entretanto, tivessem sido suscitadas e comentários que entendessem convenientes fazer. Sabem também que poderão solicitar ou entregar a documentação que queiram e que nós depois faremos distribuir pelos senhores deputados, pelos grupos parlamentares, por todos os grupos parlamentares. Portanto, sem mais delongas, vou passar então a palavra ao Sr. Craveiro Amaral, Presidente da Direção Nacional da Associação dos Agentes Técnicos de Arquitetura e Engenharia. Faz favor.
Em primeiro lugar, quero agradecer à 6ª Comissão e aos seus representantes a possibilidade de nós podermos ter uma palavra. E de virmos, que hoje estamos aqui pela petição que apresentamos, apresentar aquilo que nós entendemos como um direito ao trabalho, pelo direito à profissão, pela defesa dos direitos adquiridos dos agentes técnicos de arquitetura e engenharia. Somos e fomos até hoje uma da associação representante dos mestres de obra e da construção civil que deu mais a este país durante longos e longos anos, talvez séculos, porque temos 500 a 600 anos de trabalho no território nacional e temos o saber adquirido durante muitos anos. Nesse sentido, achamos que foi completamente injusto, em 2009, a alteração do 73-73, da forma como foi apresentado, esquecendo completamente os direitos e o trabalho que tínhamos executado na indústria da construção civil. Hoje sobrevivemos com alguma dificuldade, no entanto, aquilo que nos traz aqui é a defesa do direito ao trabalho e do direito à sobrevivência de algumas famílias, e não são muitas, porque, como penso que já saberão, nós viemos das escolas públicas, de um curso que era o construtor civil mestrança, que era dado aqui bem perto, um dos cursos era na Machado Castro, aqui mesmo em cima, uma escola industrial, e depois, a seguir, foi substituído por um outro curso, técnico de edificações e obras, com especialização em construção civil. E, referindo-nos somente a estes dois cursos, é completamente injusto não dar sequência a que os técnicos que exerciam a sua profissão ao longo de diversos anos, mais de 50 anos, não possam continuar a exercer a sua profissão, com que alimentavam suas famílias, alimentavam os seus elementos dentro dos seus gabinetes, não possam continuar até, pelo menos, à sua morte. E só isto é que nos traz aqui ao hemiciclo, aos senhores deputados, é defender o direito ao trabalho destes poucos técnicos que já exerciam e muito bem, reconhecidos por engenheiros, por arquitetos. Nós consideramos que durante muitos anos fomos a classe intermédia dentro da indústria da construção. Comparando, mal comparado com a parte militar, nós éramos os sargentos da construção, fazíamos a ponte entre a parte da construção civil na obra e a parte do projeto. Éramos reconhecidos e ainda hoje somos, mas dadas as circunstâncias vão-se esquecendo do nosso trabalho, mas nós queremos relembrar, nós éramos a ponte na indústria da construção e, como sabem, a construção tem dado tantos tombos que é necessário e urgente a sua moralização. E como moralização, nós apelamos aos senhores deputados que se relembrem que estes técnicos que deixem o seu saber saber e o possam transmitir aos mais jovens, e só o seu saber, mas que eles possam acabar as suas vidas a exercer a sua profissão que sempre exerceram e muito bem. Só para relembrar, aquilo que eles trabalhavam era na parte da fiscalização, direção de obra e a parte de responsabilidade de alvarás, até à quarta classe, conforme estava estipulado no 73/103, e na parte de projeto, que não foi ao hemiciclo no dia 19 de julho, a parte de projeto até aos 800 metros e até ao quarto piso. Portanto, é somente isto que nós pedimos, humildemente pedimos, que nos deixem morrer os técnicos que são, não são mais do que 450. Hoje fizemos um levantamento, pedi um levantamento recente, porque vão morrendo, infelizmente vão morrendo todos os dias colegas, vão deixando de exercer todos os dias colegas, e neste momento já não são 450, posso garantir que não ultrapassam os 350. Portanto, isto é mais rápido do que nós pensamos, deixem a nossa associação ser responsável por estes 350 colegas, que se calhar já não são 350 a esta hora, são 348, mas deixem-nos morrer com a sua profissão que sempre exerceram e bem e comprovadamente em todas as autarquias que, onde eles assinaram e exerceram o seu direito. E é isto que nós apelamos aos senhores deputados para nos deixarem continuar a exercer a nossa profissão. Obrigado.
Obrigada. Portanto, neste momento passo a palavra ao Sr. Deputado Joel Sá, pelo PSD. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Em primeiro lugar, cumprimentar os representantes da Associação de Agentes Secos de Arquitetura e Engenharia. Muito bem-vindos ao Parlamento. Agradecer a vossa vinda cá hoje, a vossa exposição. Quer no âmbito da petição que vocês nos fizeram chegar e foi admitida recentemente aqui na Comissão de Economia, e também porque temos em discussão o projeto de lei do PSD e do PAN e alguns relativamente a assuntos de vosso interesse que já vão ao encontro em algumas coisas daquilo que pretendem. Portanto, da parte do grupo parlamentar do PSD, nós iremos analisar as vossas propostas, a petição, e iremos discuti-las dentro do grupo parlamentar, no sentido de vermos até que ponto podemos ir ao encontro daquilo que são as vossas pretensões. E, portanto, neste momento, é aquilo que tenho para dizer, não tenho nenhuma questão para colocar, antes de esta, é que agradecemos a vossa vinda, ao escutar aquilo que é a vossa proposta, iremos analisá-la dentro do grupo parlamentar, e para depois irmos apresentar alguma proposta legislativa, acompanhado de alguma que já exista ou não. Portanto, o compromisso é que iremos analisar o assunto e debatê-lo, e depois, em função dessas conclusões, apresentar ou não uma proposta. E mais uma vez agradecer a vossa vinda cá hoje. Muito obrigado.
Obrigado. Obrigado, Sr. Deputado.
Muito obrigada. E agora passo a palavra ao PS, Sr. Deputado Ricardo Pexiga.
Obrigado,
faz favor.
Sr. Presidente. Também, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, dou as boas-vindas aos senhores representantes da Associação dos Agentes Técnicos de Arquitetura e Engenharia. Eu só tenho uma dúvida para colocar e que tem a ver com aquilo que é, no fundo, o objetivo e é a vossa posição acerca do tema que acabaram de expor. E a dúvida é esta. Procuram criar um período transitório para os técnicos, cerca de 400, como acabaram de dizer, que possam exercer um conjunto de atividades que antes exerciam, ou procuram reverter o regime jurídico decorrente da revisão do 73-73 e criarem, digamos que, um regime específico para os possuidores das habilitações profissionais que vos dão o título de agentes técnicos de arquitetura e engenharia.
Sr. Deputado.
Muito obrigada. A resposta vai ser no final. Ainda temos aqui um senhor deputado do Bloco de Esquerda, o senhor deputado Heitor de Sousa.
E o deputado Bruno Dias também não está aqui.
Sim, eu sei. Ele virá, entretanto, estou certa.
Queria começar por cumprimentar os membros da ATAI e agradecer a vossa presença aqui. Nós estamos aqui a discutir, não propriamente o conteúdo da vossa petição, que há de ser também objeto de uma discussão específica aqui em sede de comissão, mas estamos a discutir os projetos de lei número 495/13 do PSD e os projetos de lei 576 e 577 do PAN.
Eu peço desculpa por interromper, se calhar também fui eu que induzi um erro no início e depois fui aqui chamada à atenção porque eu não tinha aqui a petição. Nós, os nossos convidados, deputado, e também informar quem nos está a ouvir, que estão aqui hoje para exatamente pela petição que apresentaram à Assembleia da República. O que aconteceu foi que os serviços da Comissão, a Comissão, a nossa organização, por facilidade até de, digamos, tempos e de agenda, resolveu também associar esta audição ou audiência a estas várias que já levam aqui longas horas de, sobre outros projetos que, entretanto, o senhor deputado mencionou e que temos estado aqui a trabalhar. Portanto, neste momento trata-se da petição que deu entrada recentemente e que tem o objeto que já aqui foi mencionado e exposto. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Presidente, pelo esclarecimento, mas de facto a folha distribuída pelo Serviço de Comissão não refere isso e pronto, isso... De qualquer forma, o tema é já bastante conhecido, é recorrente, já cá houve uma petição também no mesmo sentido no passado e eu creio que do ponto de vista do exercício da atividade pela parte dessa categoria de agentes técnicos que eram chamados agentes técnicos desde sempre, não é? de agentes técnicos da engenharia e da arquitetura, isso é uma pretensão que corresponde àquilo que é o exercício de direitos adquiridos por parte da vossa, dos profissionais nessas condições e essa circunstância foi ratificada pelo Provedor de Justiça num parecer que emitiu a propósito dessa situação, dessa e de outras que têm a ver também com os engenheiros civis. Desse ponto de vista, eu creio que uma das questões que estava aqui, andava muito à baila quando se discutia esta questão e foi também objeto de algumas conversas com representantes dos ATAIs com o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, é que não se sabia exatamente qual era a dimensão do universo que estávamos aqui a questionar e equacionar. E agradeço por isso o esclarecimento que deu no seu início da sua intervenção. Isto, de facto, 350 profissionais já é um universo bastante mais reduzido do que aquilo que se chegou a falar cada vez que se especula sobre esta situação. E isso, ainda bem que vieram cá hoje, porque isso ajuda a Comissão e os partidos com a representação na Assembleia da República atualmente, ajuda-nos a perceber exatamente qual é a dimensão do universo que estamos a falar e quais são os problemas que essa questão pode levantar. Há aqui um problema de responsabilidade de projeto que, se calhar, o conteúdo que enunciou não corresponde, tanto quanto eu me lembro, não corresponde exatamente àquilo que foi entretanto legislado sobre essa competência profissional dos agentes técnicos de engenharia, mas creio que essa divergência depois pode-se estudar melhor em pormenor. Eu pensava que a dimensão dos projetos ia até ao segundo andar e depois em um piso menos um. Creio que era um bocado esta a dimensão do projeto. Não sei se isto corresponde ou não àquilo que foi a sua intervenção inicial. Se não for, agradecia que me esclarecesse se isto é ou não assim. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passo ao Partido Comunista Português, ao Sr. Deputado Bruno Dias.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Srs. Deputados. Começo por cumprimentar a delegação da ATAIS, o Presidente Craveiro Amaral e restantes dirigentes e representantes da Associação. Agradecer muito o contributo e o testemunho que trazem e partilharam com esta Comissão para este debate em torno de um processo legislativo que nós pretendemos que seja o mais justo, o mais adequado e o mais, eu diria, sensato possível. Nestas coisas é preciso ter sensatez e sentido de justiça. E é isso que o PCP tem procurado, digamos, contribuir para que haja efetivamente essa componente fundamental em torno desta discussão. Nós temos vindo a dialogar há bastante tempo. É conhecida a posição do PCP desde o primeiro momento nestes processos e nestas discussões. Ficou muito claro para todos que ninguém pretende considerar qualquer eternização ou situação provisória que é definitiva ou definitiva que é provisória. Nós temos um universo muito concreto de profissionais deste país que foram, do nosso ponto de vista, tratados de uma forma injusta por parte do legislador. Nós chamámos a atenção, quando do debate que deu origem depois à aprovação da Lei 31/2009, chamámos a atenção para o facto de bons objetivos estarem a ser pervertidos por maus procedimentos, e foi isso que nós chamamos a atenção, porque ninguém, de certeza, põe em causa, e a ATAI também nunca pôs em causa, que eu saiba, a questão do direito à arquitetura e a questão do reconhecimento, digamos, da especificidade dessas competências e qualificações. Portanto, é um falso problema. A questão não está, digamos, no objetivo, mas sim no caminho até chegar a esse objetivo. E o caminho até chegar a esse objetivo, para nós, sempre foi o de ter em conta a necessidade de respeitar e considerar os profissionais, as pessoas em concreto, não é? As pessoas em concreto que têm a sua vida, que têm o seu trabalho e que devem ser não apenas números, não apenas uma paisagem, digamos assim, mas efetivamente uma linha de fundo, mas sim um elemento a ter em conta em todo o processo. E foi por isso que chamamos a atenção também no debate em plenário deste projeto de lei do PSD e depois dos outros projetos do PAN que se juntaram também, chamamos a atenção para a necessidade de ter em conta aquilo que já desde o início vinhamos a colocar em cima da mesa sobre estas matérias em concreto. E sobre os ATAIS especificamente também, em concreto, não é? Colocámos isso. De forma que nesta matéria já registámos, digamos, a dimensão deste universo de profissionais e realmente de gerações de idades mais avançadas, pessoas mais antigas de idade que foram confrontadas com um processo e uma situação muito ingrata nas suas vidas e que, como já o Sr. Presidente disse há pouco, de qualquer forma quase que se podia colocar a questão de ainda irem a tempo enquanto estão connosco, enquanto vivem, para ter alguma justiça reposta e ver reconhecido essa dignidade que é a sua própria dignidade humana e profissional. E, portanto, nós deixávamos também este testemunho, esta, digamos, este relembrar e este reafirmar da posição que foi desde sempre a posição do PCP nesta matéria. Não queremos alargar ou eternizar um âmbito ou um universo em relação ao que está em causa. Consideramos que há uma geração em concreto de profissionais, há um conjunto de pessoas em concreto que estamos a ter em conta quando fazemos esta abordagem e fazemos esta discussão e, portanto, ao fim e ao cabo a pergunta e o convite para que se possam também pronunciar é se, na vossa perspectiva, estão ou não de acordo, e parece-nos que estão ou não de acordo, que realmente o que está em causa é um âmbito muito concreto e que não há aqui o objetivo de, a partir daqui, aproveitar uma oportunidade para alargar para outro âmbito qualquer ou outra coisa mais alargada ou de outras gerações, como algumas pessoas poderiam questionar. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. E concretizo ainda, acrescentando àquilo que falei há pouco, que realmente tem a ver com a petição que a Associação dos Agentes Técnicos de Arquitetura e Engenharia apresentaram e ainda com um projeto de lei, por isso é que de algum modo aparece aqui neste pacote, que é o 577 do PAN, que também faz uma referência exatamente de alguma forma até ou que é um dos objetivos da associação aqui mencionado. E, portanto, dizendo isto, passava-vos a palavra 10 minutos para responder e precisarem aqui os conceitos ou as indicações de aprofundar o que entenderem em relação ao que os senhores deputados também disserem. Muito obrigada.
Agradecemos mais uma vez as questões colocadas. E agradecemos também o podermos estar aqui para responder. Respeitante ao regime transitório ou regime especial, eu acho que regimes transitórios não dignificam ninguém. Regime especial, talvez, não consideramos que seja um regime especial, mas não deixa de ser. Aquilo que nós pretendemos, na realidade, é que temos homens, como tivemos no sábado, uma assembleia com 83 anos, foram professores reconhecidos hoje em dia em Coimbra e por catedráticos como bons professores, com saber e saber fazer, que ensinaram muitos técnicos, muitos doutorados hoje em Coimbra, e que estão impedidos, neste momento, não é de fazer a sua profissão, porque eles já não fazem, mas querem ser integrados numa lista para poderem morrer a dizer que são de direito pleno daquilo que já fizeram e que fizeram durante a sua vida. Ou seja, têm 83 anos e querem morrer com a sua dignidade. É normal. Portanto, em 350, nós entendemos e ponto que seja assente. Arquitetura para os arquitetos, não há dúvida. Engenharia para os engenheiros, também não há dúvida, nós estamos a procurar o nosso nicho, a recuperar o nosso nicho dentro da indústria da construção civil, bebendo naquilo que se passa em toda a Europa, mas isso trataremos noutra altura. Respeitando aos direitos adquiridos, eu acho que é digno tratarmos aqui de falar de um regime dito especial, se é especial, mas não transitório. Porque quando eles morrerem, passou, a transição da sua vida acabou, morrem, e acabou a parte transitória. Portanto, é deixar morrer as pessoas com dignidade e com a sua profissão. Quanto ao Sr. Deputado, quando refere a dúvida e a complexidade de misturar a proposta de lei com a petição é uma sequência à proposta de lei. É evidente que nós o que entendemos é que a proposta de lei, quando subiu, foi na sequência daquilo que nós apresentamos com muita humildade e pedimos a todos os senhores deputados que nos deixem ficar na indústria da construção civil, porque o pior que se pode fazer é matar o saber e o saber fazer. Porque às tantas, como às vezes nós costumamos falar, a pior coisa que aconteceu, e peço desculpa por desde já termos esta ideia, é termos mestres sem saberem fazer nada. Mas nós éramos mestres e nós sabíamos trabalhar. E os engenheiros apreciavam-nos e ainda nos apreciam, e os arquitetos também, com muitos amigos que tenho, dando de um lado ou outro. Portanto, matarem-nos, e somos tão poucos, deixem-nos nós morrer e transmitir este saber a arquitetos, engenheiros e a novas profissões que possam aparecer, com tantas profissões que agora existem no mercado. Quanto à sensatez e ao consenso que o Sr. Deputado Bruno Dias, e muito bem, disse há bocadinho, eu acho que tem que ser consensual. Até nos ficava mal a nós vermos, com a nossa humildade com que nos temos apresentado, vermos que os seus deputados não nos iriam defender em termos de direito ao trabalho e deixarem as famílias ficarem sem os seus rendimentos por causa de uma cota tão baixa que, se calhar, como eu disse, 350 já não serão. Portanto, eu acho que há aqui uma mensagem mal transmitida aos engenheiros e aos arquitetos, mas principalmente aos senhores arquitetos, é que nós não queremos roubar a profissão de arquiteto. Nós admiramos muito a profissão de arquiteto. Nós temos filhos arquitetos. Eu não tenho, tenho o meu colega que tem já filhos arquitetos. Temos filhos engenheiros. E, portanto, apreciamos aquilo que eles desenvolvem. Mas os nossos filhos têm aprendido connosco o nosso saber saber e o nosso saber fazer. Deixem-nos nós também transmitirmos aos outros. A indústria da construção civil está sem parte intermédia. Não há encarregados. Não há dirigentes de obra e de condução de obra à altura para as nossas obras serem conduzidas economicamente e em termos de qualidade, de forma como eram feitas antigamente. Hoje em dia faz-se as obras pensando só no tempo e na parte económica e depois, quando chega ao fim, começa-se em 10 e acaba-se em 20 e não há responsáveis. A moralização da construção civil começa com isto. Ajudem-nos e nós ajudaremos certamente a indústria da construção civil. Arquitetura para os arquitetos, engenheiro para os arquitetos. Engenharia para os engenheiros. Eu passava ao meu colega já agora, porque não vim sozinho, não quero ser manipulador. O meu colega Armando Passos.
Faz favor.
Muito boa tarde.
Armando Passos, faz favor.
Desde já, muito obrigado por estar aqui. Houve aqui um seu deputado que perguntou quantos pesos é que a gente poderia, ou seja, o que a gente pode é o que podia, na altura, com o 73-73, era 800 metros quadrados de construção e resto chão e mais 3 pesos. Ou seja, todo aquele tipo de construção que não englobava elevador. E eu vou dar um exemplo, ou seja, temos colegas que já exercem seguramente desde 73. Eu, pessoalmente, tirei o meu curso, andava a trabalhar na construção, fui estudar à noite, um curso que são 5 anos, de aulas práticas e técnicas e práticas de construção e muitas horas. Foram 5 anos, em que o 5º ano era uma via especialização e depois havia outro 5º ano que era o via ensino, que ficávamos com o 12º. Ou seja, este curso demorou seguramente 6 anos num regime pós-laboral. E quando, pessoalmente, quando comecei o meu curso, éramos 33 e só acabámos seguramente 7. Era um curso bastante, bastante exigente. E quando acabámos os 7, já tínhamos sempre empresas à espera das escolas profissionais. Eu, por acaso, fui em Braga, que foi na escola Carlos Amarante. Havia sempre empresas à nossa procura e foi um dos cursos bastante úteis, do qual eu exerci durante seguramente 20 anos. Tenho projetos em 19 câmaras, a nível nacional, em 19 municípios. Dei assistência a 3 dezenas de empreiteiros e ao fim de 20 anos, tenho 41 anos, praticamente tinha a minha vida quase controlada e voltaste a zero. E eu pergunto o que é que eu irei fazer agora. Mas como eu sou um dos mais novos, como a maior parte dos colegas tem acima dos 50, 60 anos, e neste momento é uma das situações em que a gente está a deparar. Quando o seu deputado falou... se isto é para continuar, não. Porque o nosso curso já acabou em 2009. Neste momento não há mais agentes técnicos de arquitetura e engenharia. Ou seja, os que havia já terminaram. O que nós estamos a pedir é os que estão, é deixar continuar a nossa profissão, que tanto exercemos e com todo gosto e carinho. E a realidade lá fora do mercado é exatamente esta. Nós trabalhamos todos juntos. Tenho os arquitetos, tenho os engenheiros, nós estamos na obra, estamos com ele, aquelas primeiras coisas eles até nos entregam a nós, ou entregavam porque agora deixamos de eles poder assinar. E é a realidade, o mercado é esta. Muito obrigado.
Bem, muito obrigada. Ainda quero acrescentar...
Só pedia para fechar, já agora que trouxemos o nosso gabinete jurídico, que nos tem ajudado, Dr. Cláudio, nos tem ajudado neste desenvolvimento todo processual, que ele desse aqui se permitissem, para ele fechar a nossa apresentação muito rápido.
Sim, faz favor, é o senhor Dr. Cláudio Serra. Faz favor.
Boa tarde, senhores deputados, senhor presidente. Dizer que a base que assenta esta petição, efetivamente, não é falar da direção, da fiscalização, do alvará, mas é essencialmente e apenas a parte do projeto. Que foi esta questão do projeto derivou também do decreto 31/2009, da lei 31/2009, e que trouxe aqui uma nova realidade a estes técnicos, até porque não os incorporou de forma correta na possibilidade de eles continuarem a desenvolver a atividade que até à altura o vinham fazendo. Fez tábua rasa do decreto 73/73, que atribuiu a estes profissionais as qualificações necessárias para que exercessem a profissão durante décadas como o fizeram. E, efetivamente, esta petição, e julgo que vai de encontro à questão que o Sr. Deputado do Partido Socialista, Ricardo Pacheco, colocou, o que se pretende, eventualmente, neste caso, é que estes técnicos, que são cerca de 3,5 centenas de técnicos, se o forem, se cumprirem os requisitos, e como disse também ali o técnico Armando Passos, este curso terminou em 2009. Portanto, daí para a frente não há, efetivamente, mais profissionais que sejam agentes técnicos de arquitetura e engenharia, e são uma ínfima parte deles que vão assinar o projeto. E é para isso que se pretende que, efetivamente, esta petição faça jus, porque, como disse anteriormente, a parte da direção da fiscalização e do alvará já entroncou no projeto de lei apresentado pelo PAN, o projeto de lei 577, e que falaremos mais à frente, ou falaremos noutra altura dele, e discutiremos também as ideias que estes técnicos têm para apresentar e que esta direção tem para apresentar nesse sentido. Em suma, esta petição pretende que efetivamente possibilitem estes técnicos, dentro de uma nova realidade legal, que consigam e que possam desenvolver a sua atividade enquanto agentes técnicos de arquitetura e engenharia e, efetivamente, possam continuar a fazer projetos na medida dos limites que já estavam definidos a quando da Lei 31/2009.
Só queria também precisar, como há pouco que isto foi em crescendo, mas nós estamos aqui, como alguns deputados já disseram, este é o momento em que nós estamos a fazer as audiências relativos aos projetos de lei que deram entrada e que estão aqui em discussão na nossa comissão acerca destes assuntos sobre os arquitetos, sobre os engenheiros, e aqui acrescentamos também a vossa petição. Portanto, se quiserem... Exato, neste debate que foi feito. Se quiserem, entretanto, pronunciar-se sobre, nomeadamente, o projeto 577 do PAN, que tem, e eu já há pouco fiz menção, uma parte que diz respeito exatamente e que menciona os agentes técnicos de arquitetura e engenharia, é agora o momento de o fazerem, porque de facto esta vossa vinda aqui era também para as duas situações, não só para a petição que entretanto deram a entrada, portanto de alguma forma fizeram. Se quiserem complementar assim rapidamente, 5 minutos, já acho que pronto... Isto já vamos num adiantado da hora, mas daria, acho que de alguma forma já o fizeram, mas se querem precisar mais algum ponto, em 5 minutos, faz favor.
Sr. Presidente, eu agradeço desde já, não vínhamos muito preparados para isso, porque pensávamos nós somos novices nisto, estamos há um ano na direção e na parte política somos mesmo novices, pedimos desculpa. Mas pensávamos nós que numa situação dessas o PAM estaria presente e que deveríamos apresentar as nossas ideias em conjugação com o próprio PAN. Eu acho que pensava eu que fosse assim, mas e pronto, peço desculpa. Eu sei, não sabemos, Sr. Deputado, não sabemos. E nesse sentido, o nosso... As nossas propostas ainda estão um bocadinho, ainda não estão convosco. Ou seja, a nossa proposta, aquilo que eu quero transmitir aos seus deputados, é que a nossa proposta, na generalidade, na especialidade, ainda não, nós já a fechamos, já está com o PAM, mas o PAM ainda não teve tempo, certamente, a fazer chegar. Mas
Exato.
Pois é. Mas não queríamos Sr. Deputado, não queríamos ultrapassar
Pronto, eu vou precisar, como é que funciona aqui a Assembleia e a Comissão. Neste momento, as propostas já estão aqui no domínio da nossa discussão, todos os grupos parlamentares têm acesso e fazem a discussão relativamente aos projetos em causa. Depois, seguir-se-á, neste momento é o momento das audiências, e depois seguir-se-á a apresentação de propostas de alteração aos projetos que estão aqui em discussão. O facto de um grupo parlamentar estar presente ou não estar presente, pronto, às vezes são as contingências da agenda, é natural que quisessem estar presente, até porque são autores do mesmo. Mas, como também é só um deputado, também se percebe que há outras situações, às vezes, de acumulação de agenda. No entanto, nada obsta, porque até, como sabem, isto está a ser transmitido, tudo é gravado, é feito um relatório da própria audição e, portanto, tudo decorre, tendo acesso também ao que aqui se passa. Aliás, também não está presente o CDS neste momento e portanto, nada. Isso faz parte das contingências do trabalho parlamentar. E, portanto, se o momento mesmo de se pronunciarem relativamente às propostas é este. Se mais tarde quiserem fazer chegar à nossa comissão as vossas, digamos, sugestões complementares, poderão sempre fazê-lo, o mais rapidamente possível também diria, porque estamos no processo de legislativo e, portanto, é só isso. Mas podem também usar essa via para nos fazer chegar à nossa comissão esses comentários que entenderem fazer, no sentido de precisar alguns conceitos que gostariam de ver acolhidos. Isso. Muito obrigada.
Se me der a palavra.
Sim, se faz favor.
Aqui só quero então reafirmar, segundo, sobre o projeto em si, sobre o projeto de lei. Que a nossa intenção, desde o princípio, não é entrar em conflito com ninguém. Aliás, nós queremos o mais depressa possível tirar, e é bom que os senhores engenheiros e os senhores arquitetos saibam disto, nós queremos retirar do nosso nome arquitetura e engenharia para não entrar em conflitos, porque achamos que não fica bem, não é tecnicamente, não é correto, porque depois entramos no mercado, uns a tratarem-nos por engenheiros e outros arquitetos. Aqui dentro deste edifício já fui tratado várias vezes por engenheiro e por arquiteto, e não é admissível, dado que eu não sou licenciado em engenharia e arquitetura, até sou licenciado em gestão. Portanto, após ter o curso de construtor civil, mestrança, o que me honra muito e para mim continua a ser o melhor curso que tirei até hoje. Agora, aquilo que eu quero reafirmar, que é extremamente importante, deixarem, vou passar entre aspas esta palavra, os sargentos que somos nós, dentro da indústria da construção, realinhamos-nos, reconvertemos-nos, mas temos que nos manter com o nosso saber dentro da construção civil, na direção, na fiscalização e nos alvarás. Isso é extremamente importante, que aquilo que passou no dia 19 de julho no hemiciclo, graças à proposta do PAM e também da bancada do PSD, que seja importante que se mantenha essa base, porque nós somos necessários, não somos nós a dizê-lo, são os próprios arquitetos e os próprios engenheiros a dizê-lo, nós somos necessários na indústria da construção civil, nós somos uma base intermédia de ligação entre a obra e a parte do gabinete e a parte técnica superior, se assim se pode dizer. A parte do projeto, aquilo que nós solicitamos é realmente o direito adquirido e mais nada, deixar morrer as pessoas, e acabará a fase transitória, respondendo ao Sr. Deputado, a tal fase transitória acaba com a morte e estão todos já na fase, a maior parte já está na fase dos 70, 80, portanto são reformados. Ou então temos que nós, eu tenho um colega meu que foi à Segurança Social pedir meter os papéis para o desemprego, dado que ele não podia exercer a sua profissão que foi dada pelo Estado. Ele foi pedir o desemprego e o diretor da Segurança Social não soube o que é que lhe havia de responder, porque não tinha nada em cima da mesa parecida com aquilo. Porque ele era um técnico, ao abrigo de um curso tirado numa escola pública, dado pelo Estado, com os parâmetros dados pelo Estado, e depois, de um momento para o outro, deixa de poder exercer. Portanto, a nossa posição é simples, não entrar em conflitos, arquitetura para os arquitetos, engenharia para os engenheiros. Mas a nós, queremos o nosso nichozinho.
Muito obrigada. É a delimitação, no fundo, das vossas funções e agradeço a vossa presença também e o contributo que deram aqui para a discussão e agradeço também aos senhores deputados. Boa tarde a todos. Dou por terminada esta reunião. Obrigada.